Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, sou o Marco Antônio Reis e está no ar o programa Autores e Livros. Na próxima meia hora, nosso assunto é o mundo dos livros, informações do mercado editorial, dicas de leitura, a tradicional entrevista com quem faz literatura e, no final, a poesia do Encantos Diversos. Fique conosco. No programa de hoje, Marcelo de Mello, Luiz Antônio Simas, Alberto Mussa, Hugo Canuto, André Solomon, Lígia Fagundes Teles, Cíntia Krimler, Eneida de Moraes e Patativa do Assaré. E a gente abre o programa desse sábado de carnaval falando de samba. Colega Rodrigo Rezende com dicas de livros que têm a ver com a maior festa popular do país.
Livro de cabeceira.
Autores e Livros abre alas para folia. A gente recebe aqui o Rodrigo Rezende, titular de um dos nossos programas mais queridos aqui da Rádio Senado, o Cena do Samba, e a gente está chegando no Carnaval. A gente vai falar de uma manifestação que é fundamental para a cultura brasileira, que tem um pouco de literatura, que são os sambas enredo. E a gente vai, então, dar dicas de livros para quem quer se aprofundar um pouco mais no assunto. Rodrigo, o que, que você traz para mim aqui?
Pois é, Marcão, um abraço para você e para todos os ouvintes do programa Autores e Livros. Estudando, né, sempre para fazer um programa aqui da Rádio Senado Cena do Samba, a gente acaba descobrindo algumas obras interessantes sobre samba e sobre samba enredo, que é muito específico, né? É difícil achar obras boas, né, com profundidade sobre esse tema, mas existem.
Para o ouvinte que não está tão familiarizado, o desfile das escolas de samba funcionam como uma ópera, né? É um espetáculo visual, plástico e musical. O enredo seria como o libreto é na ópera.
Exato,
né? Que é a história,
né,
que está sendo contada, e o samba enredo tem que estar de acordo com essa história.
Que guia tudo aquilo que está sendo apresentado ali na casa, na Marquês de Sapucaí, ou em quem está em outra praça que também tenha desfile, que vai acompanhar também o desfile. E aí é interessante porque o samba enredo ele pode ter aí dois aspectos. Pode ser seguido literalmente, né? Ou pode falar sobre o tema em geral e aí o próprio carnavalesco oferecer a sua visão sobre aquele tema. E aqui tem dois livros que eu trouxe aqui para o nosso ouvinte, Marco, que é o seguinte. O primeiro deles, Samba de Enredo, de Alberto Mussa e Luiz Antônio Simas. Luiz Antônio, certamente um dos maiores conhecedores aí da história do samba enredo, do carnaval, já escreveu vários livros.
E o Alberto Mussa é um romancista também, quem tiver interesse pode procurar Alberto Mussa, ele tem uma série de romances ambientados no Rio de Janeiro, mas o assunto agora é samba enredo.
Não, e o Luiz Antônio já ganhou o prêmio Jabuti, inclusive, escrevendo sobre samba, e nesse livro, Samba de Enredo, História e Arte, ele conta a história do samba enredo. Ele vai de década a década, né, ele, o Alberto Mussa, vai desenhando qual foi o principal samba, por quê, quais as modificações.
A evolução do gênero. A
evolução do gênero tem muitos exemplos, né? Pedacinhos de vários sambas, então é legal você realmente acompanhar a história. Muito interessante para quem quer ter uma visão geral, né? Começou lá em 1932, até hoje, como é que está a história do samba enredo, como é que foi construído esse gênero. E o outro, do Marcelo de Mello, O Enredo do Meu Samba, aí já é um livro mais afetivo, né? Do Marcelo, jornalista do Rio de Janeiro. Ele escolheu 15 sambas que ele gosta, que ele presenciou, que ele esteve na avenida, na Sapucaí, né? Presenciando o desfile, e escreveu sobre eles. E aí tem, por exemplo, Sertões, samba de 1976, Kizomba, de 1988, grandes sambas da Marquês de Sapucaí, que ele vai contando a história de cada um deles.
Ficam as dicas aqui. Samba de Enredo, História e Arte, Alberto Mussa e Luiz Antônio Simas, editado pela Civilização Brasileira. E O Enredo do Meu Samba, a história de 15 sambas, enredos imortais, escrito por Marcelo de Mello, editado pela Record. É isso aí, certamente tem muita história da Portela aqui, que é, como se sabe, a melhor escola de todas.
Eu senti uma sardinha puxada para o azul e branco, mas tudo bem, tudo bem. Um abraço para todos os carnavalescos e leitores dos autores.
Isso aí, um abraço e bom carnaval para todos. Até a próxima. Esse é o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Estamos falando para Brasília e mais 9 capitais. Natal, Cuiabá, Fortaleza, Rio Branco, Teresina, Manaus, João Pessoa, Macapá e São Luís. Você também pode ouvir o nosso programa em uma rádio conveniada, a Rádio Agência Senado, ou pela internet no endereço www.senado.leg.br/rádio. O racismo estrutural que menosprezou a cultura de matriz africana por muito tempo impediu que a mitologia afro-brasileira fizesse parte do nosso acervo cultural, especialmente no que diz respeito às crianças. Mas essa lacuna tem sido preenchida, ainda que lentamente. Uma iniciativa fundamental é o projeto Contos dos Orixás, do quadrinista baiano Hugo Canuto. É uma série de gravuras que agora são reunidas em livro e que trazem a história dos mitos do povo iorubá, que é uma das principais etnias dos negros escravizados no Brasil. Iemanjá, Rainha do Mar, Xangô, Deus do Trovão, e Iansã, Senhora dos Ventos e Tempestades, são algumas das divindades que fazem parte de histórias cheias de ação passadas em uma África mítica. Contos dos Orixás é uma obra de arte fundamental para quem queira entender o Brasil e toda a sua riqueza cultural. O livro pode ser pedido pela internet na página do autor, hugocanuto.com. Uma boa notícia para a literatura feminina. Aos 95 anos de idade, enfim, Lígia Fagundes Telles chega à lista dos autores mais vendidos. A informação é do site Publish News. Lígia Fagundes Telles é uma das mais importantes escritoras brasileiras. Ela é mestre nas narrativas curtas, com um olhar aguçado sobre a condição feminina. O livro é Os Contos, uma coletânea de 6 outros livros, já lançados anteriormente, de contos da escritora, além de textos esparsos que estão ali. Um exemplo da prosa elegante de Lígia Fagundes Telles está em O Objeto, é o conto que abre o livro. Vamos ouvir um trecho aqui, olha. Aproximei-me da janela. O sopro do vento era ardente como se a casa estivesse no meio de um braseiro. Respirei de boca aberta, agora que ele não me via, agora que eu podia amarfanhar a cara como ele amarfanhara o papel. Esfreguei nela o lenço, até quando? E me trazia a infância. Será que ele não vê que para mim foi só sofrimento? Por que não me deixa em paz? Por quê? Por que tem que vir aqui e ficar me espetando? Não quero lembrar nada, não quero saber de nada. Se você tem alguma dica de leitura ou quer divulgar um evento literário na sua cidade, entre em contato conosco pelo e-mail radio@senado.leg.br ou pelo WhatsApp. O número é 61 98611 9591. Na entrevista dessa semana, a professora Margarida Patriota conversa com Cíntia Krimler, romancista, contista, cronista e poeta. O assunto é o novo livro dela, Exercício de Leitura de Mulheres Loucas.
Entrevista com Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nossa entrevistada de hoje é a escritora carioca radicada em Brasília há 40 anos, Cíntia Krimler. Assessora do Legislativo na Câmara dos Deputados, Cíntia Krimler é autora do livro de crônicas que se intitula Do Todo Que Me Cerca, um livro de 2012. Escreveu os livros de contos Sob os Escombros, que é de 2014, e Na Escuridão Não Existe Cor-de-Rosa, que saiu em 2015. Publicou o romance Todos os Abismos Convidam para um Mergulho, obra que foi finalista do Prêmio São Paulo de Literatura de 2018. De 2018 também é o seu primeiro livro de poemas, que ela publica pela editora Patuá de São Paulo, e se intitula Exercício de Leitura de Mulheres Loucas. Nós vamos agora conversar com a autora. Cíntia Krimler, por que você começou a publicar crônicas, depois contos, depois romance, por fim poesia, nessa ordem?
Olá, Margarida, tudo bem? Bem, na realidade eu costumo brincar que eu sou uma contista, ponto. E as demais coisas vieram por acréscimo. Eu sempre gostei de escrever contos. Mas aí vem aquelas tentações, né? As pessoas falam, se você escreve contos, por que não escrever um texto maior? Uma novela, um romance? Eu então resolvi me experimentar e escrevi o Todos os Abismos Convidam para um Mergulho. Gostei da experiência. Gostei tanto que já estou preparando o meu segundo romance. Finalmente, a poesia. E era um desafio. Eu digo que eu não sou poeta, mas as pessoas dizem, não, você... Então, enfim, eu resolvi, eu iria lançar pelo menos um único livro de poemas. E então eu lancei este ano o Exercício de Leitura de Mulheres Loucas.
Agora, esses poemas surgiram como? Para você publicar um livro de poemas? Ou é a reunião de uma produção assim antiga, muito esparsa, que você...
Alguns antigos, Margarida. Alguns antigos que foram ficando guardados. E uns recentes, desse último ano mesmo. Escrever, para mim, poema Não é como sentar e fazer a prosa, que você se dá um tema e desenvolve, corrige. O poema, ele sai, né? Ele sai. Tem correções, evidentemente, mas existe um mote, existe um algo que te inspira aquilo. Se você perder aquele instante, você não escreve mais poema. Você já vai para outro tipo de escrita. E havia uma preocupação de mostrar um lado da mulher, que é um lado mais, eu não vou dizer livre, porque é uma palavra que já até se banalizou, mas um lado mais intenso, um lado mais disposto dessa mulher que sou eu e muitas mulheres, que somos, né, eu e muitas mulheres, de nos mostrarmos numa forma mais bruta, menos delicada, vamos dizer assim. E aí, então, a partir disso, foram surgindo alguns poemas, outros, e quando eu vi, eu já tinha uma quantidade, realmente, que somada aos 10 ou 15 que eu já havia escrito antes, dava para fazer um pequeno livro, que era a minha intenção.
Agora, o título, né? Exercício de Leitura de Mulheres Loucas, é desconcertante, né? Você fala de mulheres loucas na sua poesia. Louca é quem lê a sua poesia. Explica um pouquinho.
Louca é quem lê, louca sou eu que faço. Eu quis desmistificar a coisa do louco. Esse é quase um preconceito de que o louco é aquele que é maluco, que tem problema, que toma remédio, que muitas vezes antigamente era recolhido a uma instituição, inclusive. Não. O louco aqui é a louca, é aquela que transgride, é aquela que sonha, é aquela que sonha e realiza, é aquela que não aceita não, é aquela que traça seu próprio caminho, é aquela que dita suas próprias regras. E aí, por isso, ela é chamada de louca. É a mulher que ama e diz que ama, em vez de guardar para si, como era tão bonito guardar. Então, são vários momentos de uma mulher que não tem mais o medo de ser e revelar. Esse medo, essa falta de medo de ser e revelar, é chamada por muitas pessoas, eu ouvi durante a minha vida inteira, eu ouvi amigas serem chamadas. Ah, você é louca, você é doida, você é maluca, como você fez isso? E eu comecei a perceber que o louca, o doida e o maluca eram a ousadia, que para elas eram ousadia, para outras não eram. Então, para mim, o exercício de leitura de mulheres loucas são essas mulheres dispostas a fazer uma leitura sem o preconceito, o pré-conceito. Eu quis quebrar algumas colocações que vinham me enchendo, estavam me perturbando o dia a dia, de que há mulheres loucas em contraposição a mulheres certinhas. E o que eram as mulheres certinhas? Muitas vezes eu percebi que eram as mulheres apenas caladas, que engoliam, que aceitavam, não necessariamente que concordavam. E essas também são mulheres loucas, que optaram por, talvez por um caminho até mais difícil. Então, eu coloquei o louca aí, como diz a Adriana Garcia também no prefácio, o louca é uma abertura. O louca não é um estado mental, não é um distúrbio, muito pelo contrário.
Estamos conversando com a escritora carioca radicada em Brasília, Cíntia Kremler. Voltamos já.
Estamos apresentando Autores e Livros.